para o lado e falei: pastor Jay, é conosco que ele está falando. Vamos já dar glória, pular, celebrar. Eu tenho certeza que você também, não é verdade? E quem está feliz, olha para o seu irmão aí, mostra a sua felicidade, dando um boa noite. Fala: que bom te ver na casa de Deus. Que bom estar com você, louvando e adorando a Deus. Diga para ele: hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Diga com fé, meu irmão. Pelo menos umas 3, 4 pessoas. Diga assim: hoje. Olha com fé para ele e diga assim: hoje vai ser a melhor noite da sua vida. Fala assim: você crê de verdade? Fala assim: se não, eu creio por você. Fala para ele: se você não está crendo, eu creio por você. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de verdade estar na casa do Senhor? Deixa eu ver. Tem alguns que ainda estão se animando. Quantos estão felizes em estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Olha aí para o teu irmão e diga assim: estar na casa de Deus é o melhor lugar. Muitas pessoas ainda não conhecem o que é estar na casa de Deus. E por isso, muitas das vezes, você tem dificuldade em entender isso. Mas o que Deus faz na igreja, gente, Deus não faz em nem outro lugar do mundo. Ah, mas pastor, ele não pode fazer lá na minha casa, é no meu trabalho, quando eu dobro o joelho? Pode. Deus pode fazer, ele é soberano. Mas o que ele faz na igreja? Eu posso dizer para você, com 36 anos de cristão, ele não faz em outro lugar. Hoje, quando o Rafa estava adorando aqui com esses jovens, pastor Jay, a gente se abraçou ali, a gente começou a ver uma geração de jovens já louvando e adorando a Deus. Gente, uma geração de jovens juntos que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, eles decidiram estar na casa de Deus. Decidiram louvar. Nós não sabemos o que Deus vai fazer nos próximos capítulos, mas a gente já está animado pelo que Ele já está fazendo. E pelo que Ele está fazendo é algo tão lindo que nós já podemos sonhar. Então sonhe com seu filho sendo um grande jovem de Deus. Sonhe com ele profetizando assim: meu filho vai ser um, não sei se é médico, se é pastor, se é adorador, não importa o que ele seja, mas ele vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu posso ouvir um amém de fé? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo, vá lá para o livro, por favor, de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Hoje de manhã, nos dois cultos que tivemos, o pastor Jay trouxe uma palavra para nós sobre ser generoso. Essa palavra, sim, ela continua ecoando nos nossos corações, porque a generosidade hoje, a gente tem visto que Deus tem feito nessa igreja e a gente está realmente contemplando toda essa generosidade que Deus tem derramado nesse lugar. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que desde que aqui cheguei, vai fazer 2 anos, a gente tem visto a bondade de Deus. Como Deus tem sido fiel nesse lugar. Como Deus tem sido fiel nesse lugar. E é motivo da gente realmente estar muito feliz, muito grato, e dizendo: Deus, eu quero fazer parte desse momento tão lindo que o Senhor está fazendo nessa igreja. E quando nós assim colocamos nosso coração para dispor para tudo que Deus está fazendo, se prepare, porque o que Deus vai fazer nos próximos capítulos da sua vida, as pessoas vão ter que reconhecer que a bondade de Deus tem te seguido, que a misericórdia de Deus tem te seguido, as bênçãos de Deus tem te acompanhado. Onde você passa, as pessoas vão ver a fidelidade e a bondade de Deus na sua vida, quando nós temos esse coração generoso para Deus. Amém, queridos? Você chegou lá? Em João capítulo 5? Sim ou não?
Sim.
Glória a Deus. João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. E nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia de certo em certo tempo e agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez que a água era agitada, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo há quantos anos, gente? Diga mais alto: quantos anos? 38 anos. Diga para o seu irmão, 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Isso disseram os judeus que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deixa a tua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por poder estar na tua casa e podemos te adorar, podemos te louvar, podemos levantar nossas mãos, erguer nossa voz em liberdade. Quantos milhões de pessoas gostariam de ter essa liberdade e não pode? Muitos são perseguidos, muitos não podem estender sua voz, mas nós temos a oportunidade de te adorar. Nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o seu nome. Pai, nós somos privilegiados. Obrigado porque podemos, nessa noite, termos tempo para sentarmos e ouvirmos a tua palavra. Poder te adorar, poder expressar o nosso amor, a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor. Que nessa noite, agora quando estamos ouvindo a tua voz, através da tua palavra, fala conosco. Nós agora aquietamos nosso coração para ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra. Repreendemos qualquer retaliação do inferno e reconhecemos que nesse lugar o Senhor é todo poderoso para curar, para libertar, para fazer o que o Senhor quiser nessa noite. Nosso coração é teu. Oramos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Amém. Eu tenho estudado essa palavra durante muito tempo. E toda vez que eu estudo hoje, essa madrugada, estudando de novo, eu já não sei quantas vezes eu li esse texto. E toda vez que leio, Deus sempre fala algo novo comigo. E eu queria, junto com você, entender um homem que está há 38 anos, precisando e querendo um milagre, e de repente ele se encontra diante com aquele que tem todo o poder para fazer milagres, que é o próprio Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde assim: mestre, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Sempre que eu tento ir, desce outro antes na minha frente. Eu fiquei me perguntando, o que faz a gente, 38 anos, continuar com uma esperança viva e não deixar essa esperança morrer dentro de nós? Esse homem, com 38 anos, a gente muitas vezes tem um problema, e esse problema, a gente carrega ele uma semana, um mês, e a gente já não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais ir na igreja, a gente já não quer mais buscar a Deus, e dependendo do problema, a gente ainda culpa um, culpa outro, mas o que nós estamos vendo nesse texto é algo que tem que mexer com a gente. Esse homem, ele não culpa, ele não joga a responsabilidade. Ele fala assim: Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Eu já vi muita gente sendo curado, porque em determinado momento desce um anjo da parte de Deus e move essa água. E o primeiro que entra curado, eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Aqui tem uma multidão de pessoas, cegos, coxos, paralíticos como eu. E eu já vi tantas pessoas serem curadas, tantas pessoas. Mas sabe o que, que eu tenho dito? Que a minha hora vai chegar. O meu milagre vai acontecer e eu não vou desistir. E passa um ano e eu continuo profetizando para mim mesmo: vai chegar a minha hora, vai chegar o meu momento. Eu não vou desistir, vai chegar a minha hora aonde que eu vou ver o meu milagre. E isso faz com que essa palavra esperança nos fortaleça todos os dias, quando estamos passando por um processo de dificuldade na nossa vida. Essa palavra esperança, ela nos ajuda a enfrentar dificuldades da vida. Essa palavra esperança nos faz continuar acreditando que um dia a nossa hora vai chegar. Nos faz lembrar que os nossos sofrimentos são temporários. Essa palavra esperança sempre vai nos fortalecer e fortalecer a nossa fé. Ela gera paciência e nos faz confiar e depender de Deus todos os dias. A esperança, ela é algo que é um fruto do Espírito, é uma ação de Deus na nossa vida. E para nós alcançarmos o nosso milagre, alcançarmos a nossa bênção, a nossa conquista, a nossa vitória, a gente precisa saber como que está a esperança dentro de nós. E a pergunta que eu lhe faço é: como está a esperança aí dentro de você? É uma esperança que está viva? A sua esperança está viva dentro de você? Ou é uma esperança que já está morta, já está adormecida, parada, inerte, atrofiada, e você fala: nem sei se eu tenho esperança, pastor Gilmar. É tanta dificuldade, é tantas lutas, é tantos problemas. Eu estou enfrentando tantas, assim, batalhas nesse país. Eu vim para cá cheio de esperança, eu vim para cá cheio de sonhos. Mas cada dia parece que as lutas são maiores e aqueles sonhos, aquelas promessas, elas parece que vão morrendo. E eu não tenho força, muitas vezes, nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para clamar. E as coisas continuam cada vez mais difíceis. Romanos 15, 13 diz assim: que Deus que nos dá esperança, encha vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu vou ler esse texto novamente. Que Deus que nos dá esperança, encha vocês de alegria e paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Que essa esperança encha vocês de alegria e paz, e que essa esperança cada dia esteja aumentando dentro de você, a ponto de você não desistir da sua promessa, a ponto de você não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. E nessa noite é isso que eu quero falar ao seu coração: não desista, não desista, não desista, não importa qual é a luta, não importa qual é o problema, não importa qual é a dificuldade, não desista, porque Deus tem compromisso com aqueles que cada dia estão profetizando e crendo na sua promessa. Eu não vou desistir. Eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que o meu momento vai chegar e eu vou ver Deus fazer algo lindo na minha história. E eu fico imaginando o que vai ser na sua vida nesse ano, se você continuar com a sua esperança viva e perseverando. Eu fico já imaginando você testemunhando da sua cura, do seu milagre. Eu já fico imaginando você testemunhando para aqueles que não acreditavam e eles passaram a acreditar a partir do momento que eles viram em você uma fé viva, uma esperança viva. e você podendo testemunhar do que Deus fez na sua casa, o que Deus fez na vida do seu filho, o que Deus fez na sua empresa, o que Deus fez no seu trabalho, o que Deus fez na sua escola, o que Deus fez na sua faculdade, o que Deus fez nos seus sonhos, o que Deus fez lá no Brasil, porque você aqui estava crendo e profetizando e Deus estava movendo lá, porque Deus não se limita somente porque Ele é um Deus regional, não, Deus é um Deus todo-poderoso, Ele está em todo lugar, mas Ele tem que ver uma fé viva da sua igreja. Para que Ele se movimente, para que Ele haja, tem que ter alguém clamando, tem que ter alguém crendo, tem que ter alguém abrindo a boca e profetizando, tem que ter alguém profetizando e crendo e clamando e não desistindo. Porque quando nós não desistimos, gente, eu fico imaginando como que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele olha para os seus filhos. Eu fico imaginando quando nós conhecemos a história de Jó e Deus quando está dando testemunho de Jó. E o diabo se apresenta naquele momento e Deus fala assim, olha, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal e não tem ninguém igual a ele. Você observaste ele? E aí o diabo falou assim, sim, claro. É claro que eu tenho observado Jó. Mas é muito fácil adorar, ser fiel. O Senhor cerca ele de tudo. O Senhor dá bênção, o Senhor dá uma família maravilhosa, não falta nada para ele, ele tem tudo. É muito fácil adorar a Deus assim. É muito fácil adorar a Deus quando nós estamos com dinheiro sobrando, quando nós temos uma família maravilhosa, quando nós estamos vivendo o nosso melhor momento, é muito fácil adorar a Deus. O diabo falou assim, eu quero ver se o Senhor permitir que eu toque em algumas áreas da vida dele, se ele vai continuar te adorando. Deus falou assim, ok, eu permito. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu conheço o caráter do meu filho. Eu sei quem ele é. E Deus coloca e valida a história e a vida de Jó para que Satanás reconheça que tem uma geração que vai adorar a Deus não por causa de bênção, que vai buscar a Deus não porque a sua conta vai ser a conta mais linda dos Estados Unidos da América, não porque não vai ter problema de enfermidades, não. Nós vamos adorar a Deus pelo que Ele é. E Deus falou assim, pode tocar. Satanás toca nas áreas mais principais da vida de um homem. Primeiro toca família, saúde, finanças, toca em tudo. A ponto de Jó, vocês conhecerem a história, ele começa a quilômetros as pessoas sentir o cheiro morto da sua carne. Mas Jó levanta e diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A esposa dele não aguenta ver tanta dor, perdendo tudo, perdendo saúde, perdendo finanças, os filhos, tudo. Ela fala assim, não dá mais, não dá mais para você continuar sendo fiel a Deus. Por favor, amaldiçoa esse Deus, acaba com tudo, tanta dor, tanto sofrimento. E ele fala, amor, tu está falando como uma louca. Eu sei quem é o meu Deus. Eu vou continuar adorando. A minha esperança continua viva aqui dentro. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Salvador. Isso para nós, querido, nos faz entender que através da história de Jó, Deus está testemunhando a igreja do Deus vivo. Que é uma igreja que Deus, assim, testifica em nós o caráter dele, a partir do momento que nós o conhecemos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a ele, a partir do momento que nós fomos transformados pela misericórdia dele, Deus está agora validando e dizendo, eu sei que a minha igreja, que foi comprada, que foi resgatada do poder do inferno, essa igreja vai ser uma igreja que vai me adorar, que vai me exaltar e que vai me glorificar. Não importa o que eles estejam passando, eles continuarão firmes, buscando, servindo, clamando, e não importa qual é o problema. Essa igreja não vai abrir a boca para murmurar, mas vai abrir a boca para glorificar e exaltar o Senhor. Essa igreja, através da vida de Jó, está testemunhando que nós não somos uma igreja que vamos buscar a Deus só por causa de bênção, foi a música que nós cantamos, mas nós vamos buscar pelo que Ele é. Nós vamos buscar a Deus pelo que Ele é. Eu posso ouvir um amém? Nós vamos buscar a Deus pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é amável, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a razão da nossa existência, e nós vamos buscá-lo pelo que Ele é. Mas pastor, se Deus não me der nada, se eu até o resto do último dia de vida, até o último fôlego, Deus não me abençoar mais em nada, o Senhor está dizendo que eu tenho que continuar adorando? Sim, é isso que eu estou dizendo para você, porque tudo que Ele já tem nos dado, querido, nós teremos que estar de joelho todos os dias e somente agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, porque Ele tem sido fiel conosco todos os dias. Amém. Todos os dias. E nós precisamos reconhecer isso, porque nós, se não for por isso, nós seremos uma igreja que adoramos a Deus por causa de troca, servimos a Ele por causa de troca, adoramos a Deus por causa de troca, clamamos por causa de troca, e a nossa oração é: Deus me dá, 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 Deus me dá. E Ele está dizendo: eu quero que você me busque por quem eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e o Deus que você vai a cada dia conhecê-lo. Esse Deus não mudou. Ali tem um tanque chamado Betesda. E eu quero que vocês imaginem que esse tanque, quando movia água, o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença. E eu fico imaginando como que era uma luta para as pessoas entrarem naquele tanque. Como era uma luta para as pessoas caírem dentro daquele tanque quando a água é agitada. E o primeiro que entrava era curado. E eu fico imaginando aquela disputa, quem cai primeiro, quem recebe o seu milagre primeiro. Eu fico imaginando como é que era isso. Eu imagino que tinha milhares de pessoas ali, várias pessoas com várias necessidades, e Jesus vai ali por causa de um único homem. Jesus não foi ali para curar todos, Jesus não foi ali para sarar todos, Jesus não foi ali porque Ele tinha interesse de curar todos os coxos, todos os cegos, todos os paralíticos. Não, Jesus foi ali por causa de um homem. E quando nós entendemos isso, meu irmão, eu preciso que você entenda. Imagina que aqui é o tanque, ok? E esse homem está aqui, como paralítico. Jesus se apresenta a ele e fala com ele: o que queres que eu te faça? Ele podia dizer assim: Senhor, não tem mais nada a fazer. Eu já tenho 38 anos que eu estou nessa situação. Eu já me acostumei com o meu problema. Eu já me acostumei com a minha dor, eu já me acostumei com o meu sofrimento, não existe mais nada a fazer. Jesus teria curado ele, sim ou não? Não. Mas olha a resposta dele: Senhor, enquanto eu vou, desce outro de mim. Ele está dizendo assim: eu não paro. A minha dor, o meu problema, não importa a minha necessidade, não importa, eu continuo acreditando, 38 anos dizendo: eu vou encostar no meu milagre. Eu vou chegar no meu milagre. 38, ele está dizendo: Senhor, a minha fé continua viva. 38 anos eu não desisto. 38 anos eu continuo crendo. 38 anos eu estou dizendo: meu milagre vai chegar. Eu vou chegar naquele tanque. Eu uma hora vai entrar. Uma hora eu vou conseguir. Uma hora eu vou realizar. Uma hora vai acontecer. E ele continua dizendo: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas sabe o que eu tenho feito nesses 38? Eu não tenho parado, eu não tenho reclamado, eu não tenho questionado. Ah, porque não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me estende a mão, não tem ninguém que faça algo por mim. Eu continuo me desmotivando. Eu continuo crendo, eu continuo profetizando todos os dias. O meu milagre vai chegar, a minha vitória vai chegar. Eu não vou desistir, eu vou continuar crendo. E é isso que eu estou fazendo, Senhor. 38 anos, eu não desisto. 38 anos, eu continuo crendo. 38 anos, eu estou dizendo, a minha hora vai chegar. É isso que ele está dizendo. E Jesus diz para ele: ei, levanta. 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 Toma teu leito e anda. A vida se torna muito mais fácil quando a gente tem amigos, é verdade. Eu lembro que aquele paralítico, que os quatro amigos levaram ele até a presença de Jesus, vocês lembram? Ele não tinha como entrar, a multidão apertava e a multidão está aqui, a multidão não tem. Aqueles quatro amigos falam assim: cara, nós não vamos desistir de você. Nós vamos pegar você, nós vamos levar você, nem que seja pelo teto, mas nós vamos descer você e Jesus vai te curar. Quando nós temos amigos que nós podemos confiar, a vida se torna mais fácil. E eu quero que vocês imaginem comigo, eu quero só fazer uma ilustração aqui. Eu trouxe uma corda. Eu quero que vocês imaginem aqueles quatro amigos descendo aquele cara. E eles descendo aquele cara, eu fico imaginando que a mão devia estar doendo. Eu imagino que não era fácil descer um paralítico pelo telhado. Mas sabe o que aqueles quatro amigos estão dizendo? Nós não desistimos de você. Nós não desistimos de você. E de repente tem um que está dizendo: ei, a minha mão está doendo. A minha mão está doendo, a minha mão está queimando. E o outro está dizendo: segura firme essa corda, cara. Não desiste dele. Nós não vamos desistir. Segura firme essa corda. Segura firme essa corda. Não solta essa corda. Não solta essa corda. E está dizendo: eu não vou aguentar, ele está pesado, está doendo. E outro está dizendo: mas nós vamos conseguir descer ele até onde Jesus está. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Nós já temos desistido de muitas pessoas e temos soltado a corda. E estamos dizendo assim: já não dá mais, pastor Gilmar. Eu desisti de orar pelo aquele irmão. Eu desisti de orar pelo meu pai. Eu desisti porque ele não quer. Eu tenho tentado, eu tenho tentado, eu tenho tentado. Deus está falando: meu irmão, pega essa corda de novo. Pega essa corda de novo. Se você está aqui é porque alguém não desistiu de você. Se você está aqui hoje é porque um dia alguém pagou um preço por você. Se você está aqui é porque um dia alguém dobrou o joelho e falou: ele vai ser salvo, ela vai ser salva. Eu creio na salvação dele, Senhor. Senhor, não deixa que ele vá para o inferno, Senhor. Eu creio, eu creio. Um dia alguém segurou a corda por você, meu irmão. Um dia alguém segurou a corda por você, minha irmã. Eu não sei se foi tua mãe, se foi tua avó, se foi teus tios, eu não sei se foi um amigo, mas porque ele não desistiu de você. Hoje você está aqui. A sua vida foi transformada. Porque um dia alguém segurou a corda e não desistiu. Sabe o que eu estou vendo nesses últimos dias? Muitos de nós não temos coragem de abrir a boca para falar de Jesus mais. Muitos de nós não pregamos Jesus mais. Muitos de nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus mais. Durante esses muitos anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Sabe por que que nós desistimos? É porque muitas vezes nós ouvimos um não, eu não quero. Eu estou preocupado com outras coisas, cara, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero. E a gente está dizendo: é, realmente eu tentei, pastor. Mas sabe o que Deus está falando conosco nesse tempo, gente? É que nós podemos voltar a pegar a corda e levar pessoas no nosso joelho até a presença de Jesus. A sua família precisa encontrar a salvação e é você que tem que pagar um preço por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Os teus amigos da escola, da faculdade, eles precisam ouvir que Jesus te ama. Eles precisam ouvir que Jesus tem um plano para a vida deles. Eu fico olhando para o pastor Jay, pastora Lu, olhando para a família deles, e eu me pergunto, será que foi fácil para chegar até aqui? Será que foi fácil hoje para ver uma igreja, o que Deus está fazendo? Quantas vezes eu imagino que ele pensou em desistir? Mas se ele tivesse desistido de nós, se ele tivesse soltado essa corda, hoje não teria uma igreja de brasileira aqui rompendo em fé, como nós estamos vendo. 3 cultos, e cada dia mais pessoas chegando, e cada dia mais pessoas chegando. Mas teve uma casa que não desistiu. Eu vou segurar a corda, e deve ter sido lutas. Muitas pessoas que estavam do lado, de repente o abandona, e no momento que ele mais precisa, de repente ele fala, com quem eu vou contar? Mas que bom que eles não desistiram. Que bom que eles não desistiram. E quando eu olho para essa história, eu vejo Jesus dizendo e olhando para um montão de pessoas, como aquele cego, coxos, paralíticas, e muitos deles representados e representam nós como estamos hoje. Cegos que perdemos a visão, paralíticos que não conseguimos mais andar, coxos que andamos mancando na fé, e cada dia parece que a nossa vida é uma vida de subir e descer na fé. Hoje eu não oro, hoje eu não busco, hoje eu não leio, hoje eu não clamo, hoje eu não jejuo, hoje eu, se der eu vou para a igreja, talvez domingo à noite é cansado, eu estou trabalhando a semana inteira, eu estou cansado. Deus está falando com cada um de nós. O preço que ele pagou naquela cruz foi muito alto. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso passar uma eternidade longe dos meus filhos. Não importa o que eu vou ter que passar, mas eu não desisto deles. Cada prego nos seus pés, ele estava dizendo para mim e você, eu não desisto de você. Eu não desisto de você, Gilmar. Eu não desisto de você, Gilmar. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você, Pipo. Eu não desisto de você, Jay. Eu não desisto de você, Lu. Eu não desisto de você. Eu não desisto. E cada vez mais, querido, era cuspida na cara. Era bofetada na cara. Era cada dia um zombando. Mas ele olhava para uma igreja, queria se levantar em 2025 e dizer, pode contar conosco, Senhor, porque nós seremos uma igreja que não vai desistir, que não vai retroceder, que não vai parar, mas uma igreja que vai avançar. Será que Deus pode de verdade contar conosco, queridos? Será que Deus de verdade pode contar com a sua casa? Será que de verdade Deus pode contar com a sua história para que vidas sejam salvas, que vidas sejam pessoas resgatadas do inferno? Ou será que nós vamos dar desculpas? Está difícil, Senhor. Eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Esse homem está dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém. Se tivesse amigos, quem sabe tudo seria mais fácil eu chegar no meu tanque. Se eu tivesse amigos que me carregassem como aquele paralítico, tudo seria mais fácil eu chegar no meu tanque. Mas mesmo eu não tendo amigos, eu continuarei crendo no meu melhor amigo, que é o autor e consumador da minha fé. E se ele está comigo, eu não vou desistir. Se ele está no meu barco, eu sei que essa tempestade vai passar. Se ele está comigo, eu sei que o meu deserto vai passar. Eu te pergunto, como está a sua fé? Como está a esperança dentro de você? Esse homem, ele nos ensina que quando nós cremos em Deus, nossa fé vai estar sempre viva. Ele podia dizer, eu não creio mais. Não tem por que crer, não tem por que continuar lutando, crendo, 38 anos. Mas ele está dizendo, eu não desisto. A minha hora vai chegar. Eu imagino que foram muitas lágrimas. A ponto de repente, ele nem pensar que tinha mais lágrimas para chorar. 38 anos é uma vida. Mas sabe o que mais me alegra? É que quando Jesus o cura, Jesus não falou, saiu rápido, ele nem sabia que era Jesus que tinha curado ele. Mas depois, e eu já quero ir para o final, vocês estão aí comigo? Olha o final, lá no verso 13, João 5:13, eu estou indo para o final. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus lhe havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe que eu fico feliz é que ele foi curado e ele volta para o templo, e ali eu imagino que ele está feliz agora, andando, pulando, saltando, e Jesus o encontra ele e Jesus fala com ele: ei, eu vejo que você foi curado, eu vejo que agora você está feliz, mas eu quero te dizer uma coisa: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que Jesus está dizendo? Que uma cura não pode ser a razão da minha vida. Uma cura não pode ser a razão da minha adoração. Uma cura, ela pode ser importante na minha vida, mas a coisa mais importante é minha vida e meu relacionamento com Deus. Ele está dizendo para mim e para você hoje: olha, o que eu quero dizer para você, que o que eu tenho feito na sua história é uma história linda. É uma história linda, linda, linda. Mas o que eu quero é que você a cada dia demonstre tudo aquilo que eu tenho feito em forma de gratidão, em honra, em submissão, em obediência, em amor, para que a sua vida seja uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida onde que você reconhece aquilo que eu fiz naquela cruz do Calvário por você. É isso que Deus quer ver em nós, queridos. Deus quer ver que a cada dia nós não somos as mesmas pessoas. Deus quer ver você crescendo, avançando na fé. Deus quer ver que você era um homem que orava um minuto, hoje você está orando dois. É um homem que lia a Bíblia uma vez por dia, hoje você já lê a Bíblia duas, três vezes por dia. É um homem que buscava a Deus 5 minutos, 10 minutos, hoje você é um homem que está orando, buscando e clamando mais a sua fome, a sua sede por Ele. Cada dia tem aumentando e você está dizendo que o velho homem já morreu crucificado com você naquela cruz. Hoje você está dizendo para Deus: Deus, sabe o que o Senhor fez naquele dia na minha vida? A obra que o Senhor fez, hoje eu quero que o Senhor tenha orgulho de ver, e eu quero que o Senhor vai ter orgulho ainda nos próximos capítulos da minha vida, porque eu quero te buscar mais, eu quero te amar mais, eu quero te servir mais, eu quero servir com toda a minha vida, com toda a minha casa, com tudo que é em mim, com tudo que eu tenho, eu quero te oferecer. É isso que Deus está falando: ei, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Hoje, gente, nós estamos vivendo um perigo, a igreja. Uma igreja, como o pastor Jay falou de manhã, é uma igreja que quer todas as bênçãos e bênçãos e bênçãos, e não é errado isso. A Bíblia diz que quando nós somos fiel a Deus, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. Hoje, que Deus possa olhar para nós e encontrar uma igreja que Ele possa contar. Homens e mulheres que vão ser um exemplo para uma geração que está caída, perdida, sem referenciais, e que a sua vida seja um referencial de um homem que foi curado, transformado pelo poder de Deus. Que a sua história comece dentro da sua casa. Você seja o maior exemplo para os seus filhos. Você seja o maior exemplo de pai. Que o seu filho possa olhar para você e falar assim: esse é o meu pai. Ele é a referência do homem de Deus na minha vida. Se eu crescer e ser como meu pai, já está ótimo, porque é um homem de caráter, é um homem que tem uma palavra, é um homem que eu vi amando minha mãe, orando pela minha mãe, tratando ela como uma princesa. Se eu tenho o exemplo de uma mãe dentro de casa, de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia que edifica, os seus filhos, a sua filha vai querer copiar você e imitar você, porque você é uma mulher que a sua filha tem como a melhor amiga. Que os nossos relacionamentos nos últimos dias, enquanto nós ainda estivermos respirando nessa terra, que a nossa casa seja um pedaço do céu. Que Deus tenha prazer em habitar na nossa casa. Que todos os dias a gente tenha o prazer de convidar Ele para ser o Senhor da nossa família. E eu termino contando para você essa ilustração. Um amigo, fazendo uma viagem missionária, me contou que ele foi para uma determinada região lá do Nordeste. E ele chegou naquela região era uma família muito humilde, muito simples, e eles foram de casa em casa evangelizando, levando a generosidade, o amor, o coração grato, e eles chegaram na casa do seu João. A casa do seu João era uma casa que não tinha nada, luz, televisão, não tinha micro-ondas, fogão, era uma casa muito simples. E aquele pastor, com um grupo de pastores, entraram na casa do seu João e sentaram para conversar com o seu João. E falaram: o seu João, que bom estar aqui com o senhor, que alegria. E a alegria daquele homem contagiava. A alegria daquele homem era algo que todos aqueles pastores ficaram assim constrangidos. E eles começaram a conversar, a bater papo, e ele falava de Deus, como que ele se converteu, quando Deus entrou na vida dele, o que, que Deus fez. Ele era uma pessoa dura, era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que a verdade dele tinha que prevalecer, e Deus foi quebrando ele, e hoje ele se tornou uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E ele contando tudo aquilo, e hoje ele falando: eu tenho aqui meus três filhos, e cada dia que passa, meus filhos, nós estamos mais juntos, estamos aqui com a minha esposa, e a gente começa a adorar a Deus, a gente começa a cantar. E eles falando: seu João, que bênção. Mas você não tem televisão? Ele: não. Você não tem micro-ondas? Não. Você não tem geladeira? Não. Mas como é que é a vida? E ele começou a contar a vida, contar a vida. Ele contava com uma alegria, contava com uma alegria. E chegou uma hora que eles fizeram a pergunta crucial para ele: seu João, da onde vem tanta alegria? Da onde vem tanta alegria, se o senhor tem tão pouco? Ele falou assim: deixa eu te dizer. Um dia eu convidei Jesus para morar aqui em casa. E ele aceitou morar aqui nessa casa. E desde que ele entrou aqui, eu não sei mais o que é tristeza. Tudo isso que você falou não faz falta quando Jesus está na nossa casa. Eu acordo de manhã adorando a Ele. Eu vou dormir adorando a Ele. Eu acordo de manhã, eu pego na mão dEle e falo: Senhor, me ajuda a seguir mais um dia. E eu sei que Ele está comigo lá na roça, cortando cana, e eu volto, Ele está comigo. Eu chego na minha casa, Ele está aqui. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E eles falaram: seu João, eu preciso que o senhor conte o testemunho. Os irmãos vão estar lá na igreja hoje, os irmãos vão estar lá, vai ter uma festa lá na igreja, eu queria que o senhor pudesse contar esse testemunho. Ele falou assim: pastor, eu não vou não. Pastor, eu não tenho um sapato para mim ir na igreja. A minha calça é essa, e ela é toda rasgada, é a calça que eu vou trabalhar, é a calça que eu venho, é a única calça que eu tenho. Eu não vou, não. E naquela hora o pastor olhou um para o outro, e ele estava com um tênis que ele tinha comprado nos Estados Unidos. Era um tênis de $180. O Espírito Santo de Deus falou para ele: dá o seu tênis para o seu João. E ele falou: Deus, não é o senhor que está falando comigo, não. Não, meu, de $180, não. E o Deus falando: dá o seu tênis para ele. E ele falou: não, eu não posso dar o meu tênis. Eu não posso dar o meu tênis. Mas sem que ele imaginasse, ele já estava dobrando, tirando o tênis. E falando: seu João, hoje o senhor vai para a igreja, porque o senhor vai ter um tênis. Outro irmão deu a calça, deu a camisa, e você já sabe como que é a igreja. E o seu João foi para aquele culto. E o seu João, naquele culto, ele conta o seu testemunho. E um dos testemunhos mais lindos que a igreja teve foi ver as pessoas todas vindo na frente, em lágrimas, e dizendo: eu tenho tudo e não consigo ter um coração grato. E o seu João não tem nada, e ele tem tudo, que é a presença de Jesus na sua vida. E por isso que a alegria dele não está em coisas, mas está no Deus Todo-Poderoso. que nós possamos rever nossa história, que nós possamos rever o nosso cristianismo, que nós possamos rever que tipo de cristão nós temos sido e nos tornado com os anos. Curve a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque a história da nossa vida, ela não se resume pelo aquilo que nós alcançamos com a nossa capacidade, com a nossa sabedoria, mas a história da nossa vida se resume do dia que nós te conhecemos, do dia que nós te convidamos para entrar na nossa vida e ser o Senhor da nossa história. E a partir, Senhor, desse dia, tudo na nossa vida passou a ter sentido por causa do Senhor. Que a gente nunca esqueça o teu sacrifício naquela cruz. Que a gente nunca esqueça o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Que a gente nunca esqueça que o sacrifício foi alto, que o preço foi muito alto. Todos os bancos, recursos desse mundo, se tivesse que pagar a nossa dívida, Senhor, não teria como ser paga. Mas o Senhor pagou com o seu sangue. Nós não podemos esquecer isso, Senhor. Se somos o que somos, se temos o que temos, é por causa do teu sangue. E nós todos os dias possamos ter esse coração generoso, esse coração grato, reconhecendo que o Senhor tem sido fiel na nossa vida. Abençoa teus filhos nessa noite. Abençoa tua igreja nessa noite. Abençoa cada lar, cada família nessa noite. E que nós possamos sair daqui, voltando para casa, com a nossa esperança viva, com a nossa fé intacta. Nós vamos passar por lutas, problemas, mas a tua palavra nos diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir. Nós seremos uma igreja incansável em busca dos perdidos, em busca daqueles que estão indo para o inferno. Nós estaremos orando mais, nós estaremos jejuando mais pelo um pai que ainda não é crente, pela uma mãe que ainda não é crente, pelo um jovem, pelo um tio, pela uma tia. Nós seremos uma igreja que vai ter amor pelos perdidos, compaixão pelos perdidos. Nós seremos uma igreja, Senhor, que não vai nos cansarmos de dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Levanta essa igreja em Orlando, levanta essa igreja que tem compaixão, levanta essa igreja, Senhor, que não vai estar olhando somente para o seu umbigo, mas vai ser uma igreja que vai estar olhando pela necessidade do nosso irmão, e vai ser uma igreja que o Senhor vai suprir cada uma necessidade dos teus filhos. Não vai haver falta, mas vai haver abundância. Os nossos celeiros transbordarão de bênçãos e mais bênçãos para repartirmos com aqueles que tanto precisam. Se você está do lado aí da tua família, abrace e ore com ele. Eu vou chamar o pastor Jake, que vai dar continuidade nesse culto, mas em um minuto, eu queria que você dissesse para a tua esposa o quanto ela é especial para você. Em um minuto, que você dissesse para o teu esposo o quanto ele é especial para você. E se você não está com ninguém aí, diga: eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor é especial na minha vida. O Senhor é a razão da minha vida. Ore um minuto.